Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast de ninguém fica em cima do muro. E o assunto desse episódio é sobre a oposição implacável. Como assim? Porque tratando-se de política, quem está na oposição faz uma oposição implacável. É tipo, move mundos e fundos para derrubar aquele governo que é opositor. E para isso, muita gente, principalmente da esquerda, adotam de um certo purismo aí, dizer que são sempre, o outro lado tá errado sempre, e eles aqui estão certos, aquela coisa do monopólio da virtude, que a gente faz muito isso. Pois bem, é que eu falo isso, né? Bem, eu vejo muitas críticas da direita no tocante à atuação dos deputados da base aliada do presidente Jair Bolsonaro, que é o governo Bolsonaro é sempre atacado pela mídia e também pelos outros poderes, o legislativo e o judiciário. E aí, o deputado assim, de base, eles demonstram revolta nas redes sociais. Mas só que acabam. Acaba só ficando ali na revolta. E assim não tomam assim atitude, principalmente na questão judicial. E aí o pessoal da direita nas redes sociais reclama. Pô, até deputado só quer ficar no Twitter, não quer trabalhar, só quer saber de levantar hashtag. É isso, realmente é bem chato a situação. Enquanto do lado da esquerda, sei lá, né? As coisas estão tão doidas que vai parecer verdade isso. É só o presidente respirar que pronto, já tá lá, é Randolfo Rodrigues lá no STF pedindo, sei lá, alguma ação pra fazer o presidente parar de respirar. É assim a situação, porque a respiração dele tá afetando o clima no planeta. É por ser aí alguma coisa. Porque o esquerdista, quando ele tá na oposição, principalmente a esquerda assim, petista, psolista, quando ele tá na oposição, ele é implacável, por isso que aí é o título do episódio. E aí, ele vai lá, faz toda aquela coisa, aquele discurso assim, de virtuoso, dizer que, não, aqui o partido ele é o da moral, da ética, e que o governo é corrupto, seja lá, o governo for, o governo é corrupto, o governo do PSTP, o governo do PMDB, o governo do Bolsonaro, aí tá isso. Esses aí são governos corruptos. Enquanto do PT, não. PT tá de boa. PT é sempre aquela coisa, não. Ele aí olha pelos pobres, tirou não sei quantos da pobreza, aí tirou o Brasil do mapa da fome, todo daquele palavreado. Então, nos anos 90, quando era os governos do Fernando Henrique Cardoso, o PT acabou crescendo por conta disso, de dizer não, que o governo lá é FHC, é corrupto, não sei o quê. Mas, na verdade, é tudo faz parte do Teatro das Tesouras, que eu falo bastante aqui. E antes, no governo Collor, realmente o PT teve aí sua importância no impeachment do Collor. Tanto que, realmente o Collor não fez um bom governo. E aí o PT aproveitou-se da situação e dos vários erros aí do Collor. E aí acabou inflamando a massa aí contra o governo Collor. Isso foi importante aí para o impeachment dele. E por isso que aí o PT veio com aquele discurso contra a corrupção, né, o partido da moral, da ética, tal. E aí foi suficiente pro PT. Ali, claro, tem toda a questão do petismo cultural, como falei no episódio 13. Mas o tem essa coisa, essa coisa do monopólio da virtude, dizer, ah, que é o partido aí da ética, da moral. E aí, todo aí governo é corrupto, exceto o do PT. Então, tem essa questão. E aí, agora no governo Bolsonaro, é isso que está acontecendo. Né? Parece que realmente, principalmente na época de pandemia, né? O presidente ia sair na rua, tava lá alguém, algum partido de esquerda lá, fazendo, aí, protocolando alguma ação na STF pra aí fazer alguma coisa aí com o presidente, porque aí também tem aquela questão. Muitos deputados assim, de direita e ficam com aquela coisa, pô, mas se judicializar, o que que vai acontecer? Ah, não vai dar em nada. E tem esse pensamento, porque de fato, porque que muitas coisas que os partidos de esquerda vão lá protocolo no STF são aceitas. Tem a questão ideológica. Porque esses partidos estão ideologicamente alinhados ao pensamento dos ministros do STF. Também tem isso. Também tem esse ponto. E aí o deputado de direita fica naquela coisa. Pô, mas se botar lá no STF ou qualquer instância, não vai dar em nada, porque o juiz lá, o ministro, o desembargador, o caramba, quatro, ele tem pensamento de esquerda, ele não vai aí fazer nada a respeito. De fato, tem toda essa questão, que tem o pensamento de esquerda, o pensamento positivista, e aí não vai aceitar alguém assim da direita. Também tem essa questão ideológica. É só que aí é aquela coisa, aí fica. Dá aquela impressão negativa pros eleitores, né, e pros apoiadores de Bolsonaro. Fala, pô, o cara não quer fazer nada, vai ficar só na reclamação na rede social. Mas aí vem o outro lado, né? Tá, e se tivéssemos no governo da esquerda? Eu falo assim, governo federal de esquerda. Eu garanto que, bem, essa coisa de, assim, das hashtags, essas coisas assim, claro, teria. Só que aí, os deputados de direita, se estivessem na oposição, pô, eu acho que eles seriam implacáveis também. Como são os de esquerda. Só que o problema é que o da esquerda não é só ali na questão do. Ali no parlamento. Mas também tem toda a questão aí do pensamento aí institucional assim, tomado pela esquerda. Também tem isso. Só que aí eu garanto que se esses deputados estivessem na oposição, eles seriam realmente mais implacáveis ali na oposição. Porque parece que quando estão na situação, parece que é uma zona de conforto. É aí que está o problema. A direita ainda não sabe assim tomar as ações. Esse é o problema. Assim, a direita sabe só reagir. Muita coisa é só de forma reativa. Muitas ações são reações. Essa é a verdade. Agora, a direita dominar as ações não tem como, porque não tem meios. No momento aqui, 2020, a direita não tem meios para tomar as ações. Conservadores não têm meios. Por isso que o Olavo de Carvalho fala que a eleição do Bolsonaro foi assim, foi a cereja do bolo sem o bolo tá feito. Por isso que ele é tão atacado pela mídia, tão atacado por outras instituições, Mas quando ele dá uma resposta reativa, é o Bolsonaro que tá atacando. Entendeu? É loucura total. Por causa dos meios aí institucionais, meios acadêmicos, aí da mídia está aparelhado pelo pensamento de esquerda. Muita gente vai negar, claro, como assim? Pensamento de esquerda, não tem nada a ver. É, mas é verdade. Eu falo bastante aqui no podcast isso. É por isso que tem toda essa oposição ao presidente Bolsonaro, assim, uma oposição implacável, como tá aqui o título, né? Falo o título mais uma vez. Então, voltando a esse ponto de que, se os deputados de direita estivessem na oposição e seriam implacáveis, porque muitos desses aí que foram eleitos em 2018, eles ganharam notoriedade batendo na esquerda, batendo no PT principalmente. Então, se estivessem assim na oposição, se estivessem no governo do PT, eles seriam uma oposição implacável. Só que aí, quando eles estão aí na situação, aí ficam ali numa zona de conforto, achando que, tá tudo bem, o governo Bolsonaro tá protegendo aqui, vai fazer tudo pra gente, só que não é bem assim a situação, né? Como eu falei, a oposição não tá só ali no parlamento, mas tá nas outras instituições, tá nos meios culturais, tá nos meios acadêmicos. É, já viu, né? E aí, é como eu falei, a direita não tem meios de ação, até o momento, para dominar as ações. Fica só na reação. E quando reage, às vezes reage tarde demais. Essa é a verdade. E outra coisa aqui, para finalizar. A direita, como fala assim. Primeiro, a direita não tem militância no momento, tá? A falta tem militância bolsonarista na imprensa, só que não há essa militância. Muito pelo contrário. É tudo muito disperso. E aí, várias panelinhas, né? Formam várias panelinhas, é tudo. Um se entende com o outro. Enfim. Lembrando que até a esquerda não é unida como muita gente pensa, né? A esquerda é unida, vejam bem como estão unidos. Não, é feita ali uma coalizão de vertentes da esquerda. Mano, cada direita não é uma direita assim organizada, nenhum grupo de direita organizado. É assim, claro, tem os movimentos ali, tal, tal, tal. Mas aí fica um no canto, outro no outro, outro no canto, outro no outro e não se entendem. Primeiro, não há essa militância. Há só a massa. Mas mesmo essa massa, ela não foi assim preparada para defender governo. Falo aqui no Brasil. É para defender governo, porque sempre tem que criticar governo. Tanto que quando o presidente Bolsonaro acaba aí fazendo algo que não agrada ali os apoiadores, logo vão tudo para cima dele. Ou de membros do governo. É assim. Mas aí não. Por que que eu falo assim, a direita não aprendeu a defender governo? Porque aí fica com aquela coisa que eu já falei aqui, a questão da idolatria. Se elogiar demais, aí é idolatria. Não, posso ser idólatra, não sou idólatra de político. É de fato, a gente não pode ser idólatra de político. A gente tem que sempre elogiar o que tem que ser elogiado, criticar o que tem que ser criticado. E político é aquela coisa, até o próprio Jair fala, né? No caso, o político ser honesto não é virtude, é obrigação. Então, tem que ter esse tipo de pensamento. O político ele tem que fazer, não tá fazendo mais do que sua obrigação. Agora, se a pessoa está disposta, diz aí. Defendo o governo, mas queria que tivesse tal coisa. Aí, sinto muito, isso aí é coisa de palpiteiro. Já falei aqui sobre palpiteiros. Aí já é coisa de palpiteiro. Ah, mas tinha que ter isso, tinha que fazer aquilo, o governo tinha que ser tal coisa, tinha que ser pauta tua. Aí não é defesa do governo, aí é da palpite. Ah, mas eu tenho que fechar os olhos para os problemas? Não é fechar os olhos para os problemas. Eu falei, elogiar algo tem que ser elogiado, criticar algo tem que ser criticado. E não simplesmente só criticar por criticar, para não pagar de idólatra. Ou então querer, sei lá, pautar o presidente. Um erro que foi cometido por pessoas que estavam ali apoiando na campanha, mas que acabaram indo para a estratosfera, vindo com aquele discurso de messianismo centrista. Quer dizer que a solução para os problemas do Brasil é um governo de centro. Então, na direita, né, que pode chamar de direita, não pode haver esse tipo de erro também. Ah, beleza, quer criticar tal coisa? Tem que criticar, ou tem que ser criticado. Só que não tem que ser assim, criticar por criticar para não pagar de idólatra. Então, tem isso. Ah, vai dizer também, ah, porque não podemos ser. Assim, o curioso é que, né, na estratosfera fala assim, ah, não podemos ser petistas ao contrário. Já na direita fala assim, não podemos ser torcedores. Não podemos assim ser torcedores, né, fazer análise de torcida. É de fato, só que aquela coisa, você não pode só criticar por criticar, só para não pagar de idólatra. E por isso que eu falo que a direita ainda não aprendeu a defender governo. Porque sempre foi acostumada a criticar. Aí quando for defender, aí, pô, se eu defender demais, eu vou ser idólatra. Aí só pro amigo esquerdista, pro amigo isentão, aí fala, nossa, defender muito é. Sou idólatra. Não é bem assim. A situação tem que ser. Tem que criticar, repetindo. Tem que criticar o que deve ser criticado, elogiado o que deve ser elogiado. Simples. Não dá pra dizer, ah, tá tudo errado. Cara, o esquerdo e a oposição vai dizer, tá tudo errado. Tudo errado porque. Aí no caso da esquerda vai dizer, ah, é governo nazista, fascista, taxista. A exatosfera vai dizer, ah, tem que ser um governo de centro, vai resolver tudo. Porque não tem que ser ideológico, tá, é muito polarizado. Tá dividido o país, tem que ter um governo de centro. E aí, a dita-se, né, situação, apoio, aí fica criticando por criticar para não pagar de idólatra. Enfim, é essa a situação. Então é isso. Realmente, quem está na oposição é uma pessoa, né, um grupo de pessoas implacáveis na oposição, né, movem mundos e fundos para querer derrubar tal governo. Tanto que, agora assim, voltando para a questão da direita, né, quando assim, o governo Dilma estava indo mal, muita, assim, o povo foi lá nas ruas pedir o impeachment da Dilma. E muita gente acabou crescendo por conta disso. Felizmente, esses tipos como MBL, essas coisas assim, acabaram crescendo. Mas também muitos aí deputados da situação, que hoje são deputados da situação, ganharam mais notoriedade naquela época. Realmente, como é que eles eram implacáveis ali na oposição ao governo Dilma. Quando eles estão agora na situação, bem, né? Estão ali numa zona de conforto, né? Aí é complicado. Mas aí, principalmente o esquerdista, quando ele está na oposição, ele não só ele se opõe ali no parlamento, mas também se opõe nos outros poderes, no poder judiciário, no caso, e também, né, nas outras instituições, nos meios acadêmicos e culturais. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.